Boa noite. A graça e a paz de nosso bom Deus sobre cada vida, amém? Diria que o Ari falou, talvez se tivéssemos combinado bem, talvez a gente teria falado não tão alinhado com aquilo que Deus vai nos falar hoje, amém? E a gente precisa entender isso e se não entendermos, se não compreendermos, a gente não vai chegar em lugar nenhum, continuaremos na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade religiosa e não desfrutaremos e nem experimentaremos aquilo que Deus tem de fato preparado para nós, que a gente precisa conhecer, compreender e usufruir, não por merecimento, porque não se trata disso, mas por conhecer aquele que fez tudo por nós, sem qualquer merecimento do nosso lado, mas ele fez. Expressou o seu amor, revelou o seu amor. E como a gente já estudou aqui, já compreendeu sobre isso, que nós existimos para revelar a glória de Deus e nós precisamos revelar essa glória. Mas não é uma questão de uma obrigação, e sim uma questão de entendimento, de compreensão, para que a gente caminhe na direção daquilo que Deus nos chama para viver. Deus não é um ente divino, como o Ari trouxe, para satisfazer e atender as nossas expectativas e nem os nossos desejos. Talvez tenham muitos deuses por aí, talvez nisso que você está colocando o coração, e que nós somos chamados para não fazer isso, para conhecer de fato este Deus e experimentar a plenitude daquilo que ele preparou para seus filhos. Mas perguntamos, como podemos fazer isso? Se negligenciamos o básico do que ele nos dá, do que ele nos concedeu. Se nós temos hoje uma palavra escrita que a gente pode meditar, pode refletir, pode conhecer, ela é o fundamento daquilo que vai nos conduzir à verdadeira experiência e o conhecimento de Deus. Por isso, quando a gente insistiu o ano passado na leitura, é importante ler, e tem em cada culto, cada palavra que é trazida, sempre reforçado a necessidade de conhecer as Escrituras. E a gente sabe por quê, para não sermos enganados, para não sermos enganados com os nossos desejos e os nossos pensamentos. É uma jornada que nós temos que trilhar, é o fundamento, para que conhecendo esta palavra a gente possa refletir, meditar, compreender o que Deus quer e ser lembrado pelo Espírito dessa palavra para que a gente ande na vontade de Deus. Quando a gente vê o ensino de Jesus, tá, e ele começa isso em Mateus, que é algo, a gente pensa assim muitas vezes quando a gente lê um pouco do Sermão da Montanha, a gente pensa, mas isso é utopia. É utopia porque nós olhamos numa perspectiva natural e não na realidade espiritual que Deus nos colocou e nos chama para viver. E a gente precisa refletir sobre essas coisas para não sermos religiosos. Porque quando nós partimos para a religiosidade, nós achamos que este momento é o momento onde a gente tem para encontrar Deus, para ver Deus, para buscar a Deus e assim atender às nossas expectativas e desejos espirituais, suprir a necessidade e estar resolvido, posso continuar com a minha vida depois. Nós não somos chamados para viver isso. Nós somos chamados para viver uma outra realidade, para experimentar uma plenitude que nós muitas vezes não desfrutamos por causa da nossa religiosidade, da nossa falta de entendimento e compreensão da vontade de Deus. Por isso, quando Jesus fala ensinando lá em Mateus 5, 14 e 16, logo depois que ele começa o Sermão da Montanha, ele fala das bem-aventuranças e ele fala que nós somos o sal da terra, ele diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Isso que a gente precisa entender. Somos, existimos para a glória de Deus. para que o nome dele seja glorificado por meio de nossas vidas. Mas o que implica isso? Como isso pode acontecer? E ele continua no 17 até o 20. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem mesmo um tio, um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Qual era a preocupação dos escribas e dos fariseus? Com o que eles estavam preocupados? Com o que eles focavam? Eles conheciam a lei. Conheciam muito mais do que nós conhecemos. Eles estudavam muito mais profundamente do que nós estudamos. Mas qual era a diferença? Eram todos eles? Sabemos também que não. Mas a maioria, sim. Era a religiosidade que carregava. Qual era o foco? Na aparência, qual era o foco? Na obedecer mandamentos, sem entender o propósito da obediência. Essa era a justiça dele. As obras que faziam eram obras que traduziam o quê? Religiosidade. A insistência era guardar os dias, mas sem pensar na motivação por que guardar os dias. Eles criaram leis, criaram regras, estabeleceram condições, coisas que nós fazemos hoje em dia. Continuamos insistindo naquele mesmo fundamento da religiosidade. A aparência, fazer algumas coisas, obedecer, mas seguir principalmente regras de homens. E muitas vezes fazemos isso, caímos cegamente. E aceitamos isso. Por quê? Porque se não der certo, eu tenho a quem culpar. Eu não assumo a responsabilidade pela jornada que Deus quer que eu trilhe, que eu aprenda e que eu cresça. Ser luz no mundo é muito mais do que simplesmente conhecer as Escrituras e falar das Escrituras. É revelar a glória de Deus. E como eu revelo? Pelas boas obras que eu faço. Mas que obras são essas? É isso que eu preciso compreender e viver. Preciso experimentar. Preciso viver e desfrutar disso dentro daquilo que é o plano e o propósito de Deus. Para não andar como um religioso neste mundo. Nós pensamos muitas vezes na lei ou na aplicação de mandamentos ou no conhecimento que tem, não na nossa vida, mas na vida do outro. Aplicamos e estudamos para o outro. Queremos que o outro pense como a gente, que entenda da mesma maneira que a gente. Mas nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para revelar a glória de Deus, para andar segundo a vontade de Deus. Nós não somos chamados para ser religiosos e nem para achar que a nossa vida se resume a esse momento que a gente tem aqui aos domingos. Isto aqui é um tempo muito pequeno da nossa jornada, do nosso tempo que a gente tem na semana. Quantos por cento representam esta uma hora e meia que a gente fica aqui? Quando excedemos 2 horas, isso é tempo? Isso não é nada. Quanto tempo cada um de nós se dedica há simplesmente uma leitura, uma reflexão durante os nossos dias. 1 hora, 2 horas, o que é isso no nosso tempo? Nada. É suficiente para expressarmos tudo aquilo que Deus é, que Ele representa para nós? Não, que a gente precisa entender que nós somos chamados para viver a eternidade em todo o tempo. Para vivermos os valores eternos em todo o tempo, em todo lugar, em tudo que nós estivermos fazendo. Enquanto nós pensamos de forma religiosa, nós achamos que encontramos Deus aqui. E isto não é verdade. O que nós precisamos entender é aonde nós estamos em Deus. Quem me revela isso? Quem me fala acerca disso? As Escrituras. Nós temos ensinado sobre isso? Sim, temos. Se olharmos todos os ensinos dos últimos anos, eles estão focados nisto. Em entendermos e compreendermos aonde Deus nos colocou. Mas eu preciso transformar essa teoria em algo prático na minha vida. Porque se eu não fizer isso, não vou viver aquilo que Deus nos chama para viver. E é isso que a gente precisa entender. Por isso, alguns ensinos que Jesus traz, logo na sequência, não todos, como lá em Mateus 5, 43 a 48, ele fala acerca de amar o inimigo. Diz assim, olha, vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame o seu inimigo e orem pelos que vos perseguem. E assim ele continua. Depois nós vemos acerca da vingança. Ele diz assim, lá em 38 a 42 de Mateus 5, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistam ao perverso, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda, se alguém lhe processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas, dê a quem lhe pede, e não volte às costas, para aquele que pedir emprestado. São aspectos da nossa vida que a gente pensa, bom, e aí, o que isto tem a ver em revelar o reino de Deus? Quanto à esmola, muitas vezes a gente não age diferente dos religiosos, como lá em Mateus 6, 42, Jesus fala para eles, olha, quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados, ou seja, por que que eu ajudo as pessoas? Como eu ajudo as pessoas? Qual é o propósito? O que que eu estou querendo? Aparentar aquilo? Mostrar que estou fazendo isso? É esse o propósito de tudo? Eu não entendi a motivação por que fazer. E eu preciso refletir é na motivação por que fazer essas coisas. A questão da vingança, a questão do a quem amar de fato. O que significa isso na minha vida e qual o propósito disso? E aí, parte daquilo que a gente já leu aqui hoje, diz assim, Mateus 6, 19 e 21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Outro ensino de Jesus. O que ele quer dizer para nós? O que nós entendemos sobre isso? O que é de fato colocar, ter o coração no tesouro que precisamos de fato manter e guardar? Que tesouros são esses? Do que ele está falando que a gente muitas vezes não entende? E insistimos na nossa caminhada pensando segundo a forma do mundo. E a prioridade, ele fala, olha, lá em Mateus 6, 31, 33... Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E se a gente fala do pecado, como comentei? Comentamos, Mateus 7, 1 a 5, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio, ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Que isso nos leva a pensar? Que esses ensinos nos conduzem? Por que nós vivemos? Qual o propósito desse ensino de Jesus? O que isso significa na minha vida? Que impacto isso tem na minha vida? Nenhum? Ou na realidade simplesmente mostra para mim o quanto eu estou longe e distante daquilo que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Quando eu olho as Escrituras, quando eu penso nas Escrituras, na perspectiva de apontar o pecado do outro, de apontar a realidade do outro, quando eu acho que buscar o reino de Deus é dedicar as primeiras horas da manhã para fazer a leitura, a oração, a meditação, ou eu dizer que é prioritário vir ao culto ou fazer qualquer outra atividade, isso quer dizer que eu não estou entendendo. O que nós precisamos entender? Primeiro, as Escrituras não é para o outro, ela é para mim. O problema do pecado não é do outro, é o meu pecado. Como posso eu ajudar o outro na sua jornada se eu ainda não entendi e nem enxergo o meu pecado? A minha arrogância, a minha ignorância, a minha falta de conhecimento de Deus. Aonde eu quero chegar? Qual é a minha jornada? O que Deus tem para mim? De fato, como Ele quer que eu viva? Se nós insistirmos em fazer essa caminhada, nessa perspectiva religiosa, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O que significa escolher a porta estreita? Ou escolher a porta larga? Nós temos que entender isso. Se não entendermos, nós caminharemos tranquilamente, achando que está tudo bem, e nós estamos indo na direção oposta que Deus nos chama para viver. Se eu sou para a glória de Deus, se a razão da minha existência é para ser luz no mundo, o que significa ser luz no mundo? É eu escolher viver a minha vida e que se dane o restante das pessoas? Se eu vivo assim, eu não entendi nada. Posso ser religioso. Se eu acho que a Bíblia existe para eu conhecer e aplicar ela na vida dos outros, eu não entendi nada. Se eu nem conheço as Escrituras, eu posso estar sendo enganado por falsos profetas, falsos mestres, caindo no engodo de sofismas que a gente tanto ouve. Nós precisamos conhecer as Escrituras para caminhar e fazer a jornada que Deus nos chama para viver, glorificando o seu nome, sendo luz, cumprindo a missão que nós temos, de indo por este mundo, anunciando a chegada do reino, anunciando o reino de Deus que é chegado, chamando as pessoas ao arrependimento, mas sendo expressão de arrependimento visível, que glorifique a Deus. Porque foi o que João Batista falou para os religiosos, falou, olha, produzam frutos dignos de arrependimento. E nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Mas o que são esses frutos dignos de arrependimento? É uma vida que expressa e glorifica a Deus. Por isso eu preciso entender aonde estou, eu preciso entender a porta que eu preciso escolher, porque isso vai me libertar, isso vai me conduzir à verdadeira vida. O que a gente não precisa entender e o que a gente precisa compreender são dois aspectos importantes que a gente tem que caminhar somente através das Escrituras, para que, iluminando o nosso entendimento, a gente caminhe em direção à vontade de Deus, ao seu querer, e não ao que nós achamos. Por isso, quando Jesus fala em Mateus 7, 24 e 27, ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por isso a gente pergunta, a palavra do Senhor conhecemos? O que nós estamos construindo a nossa vida é em cima de uma religiosidade ou é de um conhecimento que de fato fundamenta e expressa aquilo que Cristo tem falado através das Escrituras? E que nós somos lembrados dessas palavras pelo Espírito, Ele nos ensina. Mas se eu não conheço, pode Ele me lembrar? Não pode. Por isso precisamos conhecer, ouvir essa palavra. Por quê? Porque é essa palavra que me conduz ao entendimento e à compreensão da obra de Deus, do seu plano e do seu propósito para a minha vida, para que eu possa expressar a fé genuína que somos chamados para viver, como foi o caso daquele centurião em Mateus 8, 17 a 10. Quando ele fala para Jesus que ele pedia que Jesus curasse o seu servo, Jesus fala que vai lá e ele fala, não precisa, basta me mandar com um a tua palavra. E Jesus fala que nunca viu uma fé como aquela. Mas no que fundamenta a fé? Nós já estudamos sobre isso. E Paulo fala sobre isso. Lá em Romanos 10, 17, que a fé ela vem o quê? Do ouvir da palavra de Cristo. O que a gente precisa entender? Eu preciso conhecer as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, eu crer nessas Escrituras. Por quê? Porque posso ter fé se eu não conheço as Escrituras Sagradas. E eu tenho que ler numa perspectiva de buscar o conhecimento de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, para que eu compreendendo, crescendo, amadurecendo, deixando e abandonando o pecado, como é o propósito de Deus, posso ajudar o meu irmão na sua jornada. Caso contrário, não ajudarei e agirei como religioso, querendo impor ao outro aquilo que eu acho e que eu penso. É a questão que a gente sempre discute. Gente, nós chamamos vocês para a responsabilidade do que nós fazemos aqui com relação a dízimos e ofertas. Mas se eu não entendo, eu vou achar que é uma obrigação que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ou Deus não vai abençoar, ou as coisas não vão dar certo, ou então porque eu vou fazer porque estão me pressionando, ou seja, não entendi nada. Nós chamamos a responsabilidade porque nós sempre ensinamos, somos uma família, somos um povo e temos as despesas daqui. Então, se você é maduro, se você entendeu, se você compreendeu, você contribui. Se você acha que você não tem a obrigação, isso quer dizer o que para você? Simplesmente que você ainda não entendeu e que você ainda não é maduro. Que a gente deve ajudar as pessoas, por quê? Porque é responsabilidade nossa. Se eu tenho, se eu posso, eu ajudo. Agora, se eu não ajudo e tenho, o que isso expressa? Que eu também não entendi nada do amor de Deus, nem da vontade de Deus, e nem o que representa de fato sermos para a glória de Deus. Nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. O que, que são as virtudes de Deus? É a expressão da graça, da misericórdia, da bondade, da compaixão, é revelarmos o amor de Deus. Quando a gente olha e vê as Escrituras e compreende, todo o nosso destino é um só, a maturidade, a expressão plena de Cristo. O que, que eu preciso entender da minha salvação, da reconciliação com Deus? Fui tirado das trevas, transportado para o reino de Deus. Beleza, como? Por causa do que Cristo fez. Na sua morte nós recebemos o perdão, na sua ressurreição somos justificados, somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nascemos de novo, que é o que está em João 3,16. 16 não, desculpa, um pouquinho para frente. Nós precisamos entender que eu preciso nascer de novo. Nascer de novo é nascer do Espírito. Quando eu nasço de novo, e esse processo eu me submeto a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, o que, que acontece comigo? Sou feito um novo ser, uma nova criatura. Sou feito à imagem de Cristo. Recebo da mente, recebo do coração de Cristo. Tenho o mesmo coração. Essa é a obra de Deus. Aonde isso me coloca? Na presença de Deus. Aonde nós vivemos? Na presença de Deus. Aonde nós estamos? Na presença de Deus. Tem a possibilidade de eu entrar na presença de Deus? Não, eu estou na presença de Deus. Por causa disto, por causa deste entendimento expresso, revelado nas Escrituras, aí nós entendemos o que Pedro fala na sua segunda carta. Segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e 4. Que recebemos tudo, tudo o que necessitamos para viver uma vida que agrada e que traduz a vontade de Deus. Que nós somos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, nós temos da natureza de Deus. Fomos feito um novo ser e temos dessa natureza. Mais do que isso, fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, as minhas escolhas. E isso quer dizer o quê? Entre a porta larga e a porta estreita, eu vou escolher aquilo que expressa, revela Deus. Eu vou abrir mão dos meus desejos. Eu vou abrir mão da minha vontade, do meu querer, em favor da vontade de Deus e de sua glória. A razão porque Ele me criou, a razão porque Ele me fez. Posso escolher continuar a viver a minha vida? Posso. Deus vai me obrigar a viver? Não. Posso ser religioso? Posso. mas Deus, ele nos chama para vivermos a plena liberdade de conhecer, de entender, de compreender tudo aonde estamos. Tendo eu essa consciência de onde estou, de onde ele me colocou, o que eu preciso fazer? Preciso fazer a caminhada que ele me chama, que é exceder toda essa questão de justiça religiosa, para que eu revele toda a vontade e toda a glória de Deus. Nós, como a gente lê em Hebreus, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não sou eu. Se eu entendi a salvação, a reconciliação, eu sei aonde eu estou. Aceito por fé. Eu preciso é fazer a jornada de santificação para quê? Para revelar Deus para as pessoas. Quem me obriga a isso? Ninguém. Quem me leva a isso? Só o Espírito de Deus, quando eu busco de todo o coração, com toda a intensidade, querer conhecer e compreender a vontade de Deus para que eu viva plenamente, na plenitude daquilo que Ele me chama para viver, a verdadeira liberdade, com todo entendimento, com toda a compreensão do que Deus quer de nós. Revelar, manifestar a sua glória, e manifestamos a sua glória quando nós andamos segundo as suas virtudes, quando proclamamos essas virtudes, quando revelamos o seu reino e sua glória. Porque, como fala em Hebreus, aonde nós estamos na presença de Deus, nós estamos naquilo que é Monte Sião, a Jerusalém Celestial, é onde nós estamos. Isso está lá em Hebreus, lá em Hebreus 12, 22 a 24. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoado, a Jesus, o mediador da nova aliança. Esse é o entendimento que a gente precisa ter de onde nós estamos. Para que a jornada seja não para alcançar alguma coisa, porque nós não somos chamados para alcançar algo de Deus, para receber algo de Deus e ser abençoado de Deus. A caminhada que nós temos de santificação é para revelarmos Deus, é para expressarmos quem Ele é. Por isso, eu preciso fazer as escolhas, as mesmas escolhas de Cristo. Abrir mão do meu desejo, da minha vontade, em favor da vontade de Deus. Como Paulo nos chama, olha, transformais, lá em Romanos 12, 1 e 2, para transformar o nosso entendimento. Mas essa transformação de entendimento é através das Escrituras. Para quê? Para que a gente possa ofertar as nossas vidas em favor da vontade de Deus como verdadeiro culto que Ele nos chama para viver, para revelar a sua glória, para encher este mundo com o conhecimento dessa glória. Para a gente ser instrumento, a minha jornada é essa. É, tendo o entendimento de onde eu estou, aonde Deus me colocou, eu possa rejeitar as obras das trevas que perduram na minha vida, buscando nas Escrituras o conhecimento para que eu ande na vontade do Pai, para que eu revele Ele neste mundo, para que eu seja luz, para que eu seja instrumento, para que as pessoas possam ver Deus através da minha vida. Como Jesus falou, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe o Pai. Nós precisamos aprender a agir como Deus diante das pessoas. A porta estreita é fazer essas escolhas. Não é escolher os meus desejos. Não é colocar o meu coração nas coisas desta vida. Uso das coisas deste mundo. Posso ter abundância, posso ter falta, como Paulo. Paulo nos ensina, na abundância, na falta, não faz diferença nenhuma. Nada me separa do amor de Deus. E essa é a nossa jornada. Com entendimento, crescendo, amadurecendo, mas buscando. O que nós falamos aqui, nesse púlpito, você esquece em 2 dias. Mas o que você lê, o que você medita, o que você reflete, vai aprofundando na sua vida e você vai transformando. Entendimento, porque você crê naquilo que Deus fala. E porque você crê no que Deus fala, você vai fazer aquilo que Ele fala para você fazer, que Ele nos chama para viver. viver a realidade dele, viver o reino dele, viver a vontade dele neste mundo. Nós somos chamados para viver a eternidade hoje, não lá na frente. Nós somos chamados não para alcançar a Jerusalém Celestial. Ele já nos colocou em tudo que a gente pode desfrutar disso, mesmo com as nossas limitações. O que ele nos chama é para que a gente possa conhecê-lo. Conhecendo a ele, nós desfrutaremos da vida eterna que ele tem. Porque todo o plano, todo o propósito dele, à medida que a gente o conhece, a gente possa revelar o seu amor neste mundo. E revelar o seu amor neste mundo não é uma questão de gostar. Por isso que Jesus falou, olha, ame os seus inimigos, ore por eles, faça o que for preciso por eles, ajude-os na jornada. E é assim que a lei fala, é assim que a lei trata. E a gente precisa olhar nessa perspectiva, buscar, desejar, querer conhecer, querer experimentar do Senhor, daquilo que ele tem, da plenitude de vida que ele nos chama para viver. Não existe outra maneira. Queremos exceder o que a lei fala, o que a justiça do religioso ensina. Não é simplesmente uma questão de dobrar o que a lei fala como Zaqueu fez, mas é entendermos o que a gente precisa fazer segundo a vontade do Pai que o revela neste mundo. É um compromisso seu, é um compromisso meu, pessoal. Mas a expressão plena desse compromisso, ela só se dá no coletivo. Por isso que ele fala, chegamos à Assembleia, à Igreja, nós somos pedras vivas do templo que Deus está construindo. E tendo o entendimento que somos membros uns dos outros, que fazemos parte uns dos outros, que pertencemos ao mesmo corpo, ao corpo de Cristo, eu tenho que caminhar para a maturidade. Eu tenho que expressar esse amor de Deus para que a minha vida possa fazer diferença neste mundo, para que eu possa ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus e andar na vontade de Deus, sem querer impor a elas isto. Porque não é impondo que a gente leva as pessoas a conhecerem a Deus. É despertando nelas aquilo que nós somos em termos de ser luz, ser instrumento e expressão das virtudes de Deus neste mundo. Que a gente possa refletir sobre isso, meditar e assumir um compromisso com o Pai, de começar uma jornada de busca, de conhecimento, de entendimento, para que a nossa fé amadureça, baseado nas Escrituras, e assim a gente vá abandonando toda a obra das trevas para expressarmos e glorificarmos de fato o nosso Deus como ele merece, toda a glória, expressando todo o temor no nome dele. Amém? Que o Senhor possa realmente nos conduzir nessa jornada em graça, em conhecimento, porque ele nos chama para isso. Jesus veio para isso, proclamar essa libertação, anunciar o Evangelho, proclamar a libertação, como ele fala em Lucas, restaurar a vista e colocar em liberdade. Ele quer que nós tenhamos plenitude de vida, plenitude da sua paz e que a gente faça, trilhe esse caminho, com tribulação, sem tribulação, como está lá no Salmo 23, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei, pois a sua vara e o seu cajado me consolam. Isso precisa ser algo que signifique para nós. Experiência própria de cada um vivendo isso. Não lamentando, não reclamando, mas vivendo cada momento intensamente para a glória de Deus. Amém? Nós vamos agora tomar a ceia, partilhar da ceia, justamente com esse espírito de compreender que não somos pessoas individuais, mas que fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Então pode distribuir o material da ceia. E a gente precisa fazer essa jornada dessa maneira. Pois o que a gente precisa é revelar, no final das contas, tudo aquilo que Jesus revelou na traição de Judas, quando ele o chamou de amigo, quando ele partiu o pão com aquela pessoa que ele sabia que iria traí-lo, ou até mesmo na cruz, quando ele orou ao Pai e pediu para que perdoassem aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Que a gente possa amadurecer e agir como Estevão, que mesmo sendo apedrejado, ele pede ao Senhor Jesus para não imputar àqueles que estavam jogando a pedra o pecado que estavam cometendo. E no meio daquelas pessoas estavam Paulo, que consentia com a sua morte. Isto é revelar o amor de Deus. Isso é expressarmos toda a plenitude, todo o querer da vontade de Deus para as nossas vidas. Sermos plenos de Deus, revelarmos nosso Deus, agirmos como o nosso Deus diante das pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pela tua oferta, a oferta de amor em nosso favor, expressão máxima do amor de Deus, que nós, não merecendo, não fazendo nada que pudéssemos alcançar, o Senhor oferta o Filho, filhos cumprindo a tua vontade, atendendo a tua vontade, vem para morrer por nós, para que nós pudéssemos receber o perdão, sermos reconciliados e inseridos na tua família, pedras vivas do teu templo, da tua morada. Ensina-nos, Senhor, abra-nos entendimento de família, entendimento do nosso propósito neste mundo, da tua vontade para as nossas vidas neste mundo, para que a gente possa cumprir a comissão que o Senhor nos deu, de ir anunciar, de batizar, de ensinar sobre a tua vontade, sobre o teu querer. Mas que a gente seja a luz neste mundo, que a gente possa viver na plenitude daquilo que é o teu querer, expressando, revelando o Cristo. Que a gente entenda o teu sacrifício, a tua oferta, no sangue vertido, no teu corpo que nos é oferecido, de maneira que nós sejamos unidos no mesmo corpo, na mesma família, fazendo parte do teu plano, do teu propósito. Abra o nosso entendimento e nos conduza nessa jornada de crescimento, amadurecimento, para que a gente possa celebrar a ceia com todo o discernimento de corpo, de família, porque pertencemos a ti, estamos unidos a ti para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.